Amém. Aleluia. Tudo bem com os irmãos? Aleluia. Espero que você tenha passado uma ótima semana como eu passei. Nossa. Pastor, a minha semana foi péssima. Fala assim, vai ser melhor. Tem semanas que são boas, tem semanas que são ruins, verdade? A vida é assim também. Tem dia que você come chuchu, outro dia você come ancho e segue assim, amém? Nossa, os irmãos estão me dando uma empolgação assim, você não faz ideia. Não, mas eu não preciso de empolgação não, já sou empolgado. Quero pedir que você feche os seus olhos, fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor. Deus, porque o Senhor, Deus, liberou a tua palavra para nós. Porque, Senhor, nós sabemos, Deus, que nós precisamos de revelação da tua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos te pedir revelação. Revelação da tua palavra. Para que nós possamos, Deus, experimentar, Deus, mudança na nossa mente, transformação da nossa alma. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz e que separa a minha alma do meu espírito. Traz, Papai, revelação da tua palavra. Amém. Queridos, a coisa mais importante nas nossas vidas é você saber o propósito da sua vida. Para que que você foi chamado? Então, por exemplo, esse microfone que eu estou usando, ele tem um propósito. Qual é o propósito dele? Se conectar com a mesa de som para poder amplificar a minha voz. E detalhe, como ele é sem fio, eu posso caminhar à vontade, não preciso ficar preocupado com o fio, me enrolar com o fio, cair no chão, porque ele é sem fio. Então ele tem um propósito. Assim como esse púlpito aqui, ele tem um propósito, que é o quê? De segurar, no caso a Bíblia, mas no caso está segurando o meu tablet, para o tablet não cair para poder ler. Então cada coisa tem um propósito, assim como o seu corpo tem um propósito, assim como o seu carro tem um propósito, cada coisa, a sua roupa, tudo tem um propósito de existir. Assim também nós temos um propósito. E a coisa mais importante é você entender o seu propósito de vida. Fala assim para o seu irmão, você só tem uma vida. E você precisa viver ela muito bem. E qual que é o grande problema? O problema é quando você vive uma vida que não vale a pena ser chamada de vida. Uma vida que está aquém, ou seja, está menor, menos do que aquilo que Deus imaginou para você. Que Deus, ele imaginou que você poderia viver. Então imagina o seguinte. Imagina a pessoa que construiu esse microfone, me vê pegando esse mesmo microfone e usando para bater um prego. O que que você acha que o inventor do microfone, me vendo usando esse microfone para bater um prego, o que que você acha que ele ia falar? Ele ia ficar meio indignado, não ia? Ele ia ficar meio, falou assim, peraí, mas esse microfone é para usar para falar. Não é usar para bater no prego. Por quê? Para o prego tem o quê para bater nele? Martelo. Muito bem. Os irmãos estão começando a participar comigo. Glória a Deus. Então o martelo ele foi feito para usar no prego e para bater o prego na madeira ou na parede, não importa onde, mas em algum lugar. Então tem um propósito. Então quando eu pego esse microfone, em vez de utilizar ele para algo que era mais nobre, eu pego esse microfone e uso ele para outra coisa que não precisava, porque o preço desse microfone é infinitamente mais caro do que o preço de um martelo. Quantos estão me acompanhando? O inventor do microfone, ele fica Ele fala assim: meu Deus do céu, assim é com a minha vida e com a sua vida. O Senhor te chamou para você voar altos voos, mas muitas vezes você não está voando isso, você não está experimentando disso, você não está vivendo isso. E como é que você acha que Deus fica quando isso acontece? Ele fica feliz da vida ou ele fica triste? Triste. Porque ele te desenhou, ele te fez, ele te criou para você viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Então a grande questão é você entender isso e você saber disso. Então, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou a mulher, o que que ele fez? O que que ele falou para eles fazerem? Falou para eles multiplicarem, darem frutos, ou seja, frutificar, fala frutificar. E para eles dominarem sobre as circunstâncias, sobre as situações, não é dominar sobre as pessoas. É dominar sobre as circunstâncias, é dominar sobre os sentimentos dele, é dominar sobre as coisas, e não sobre as pessoas, o próximo. Quantos estão me acompanhando? Então você, entendedor disso, você sabe, Deus criou o homem para isso. Só que aí o que aconteceu? O homem caiu. Por que que o homem caiu? Porque o homem, em vez de obedecer e ouvir aquilo que Deus tinha falado para ele, que era ruim, ele continuou falando, achando que ele tinha que fazer o que ele achava que tinha que fazer, e não aquilo que Deus falou para ele fazer. Ou seja, ele desobedeceu. E por conta disso, o que aconteceu? Houve a queda. E aí você já sabe. E o detalhe, todo dia, 6 horas da tarde, Deus se apresentava ao homem e ficava conversando com o homem, mostrando que nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele deseja se relacionar comigo e com você. Então, o que se perdeu lá no Éden foi o que? A sua autoridade e a minha autoridade. O que se perdeu no Éden foi a unção de frutificar, de multiplicar. E o que se perdeu lá no Éden? O relacionamento com Deus, a presença de Deus, a vida com Deus. Aí Deus mandou quem para resolver isso? Fala assim: Cristo. Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para o quê? Para resgatar esse relacionamento, para liberar sobre as nossas vidas, que agora, em o nome de Jesus, nós temos autoridade sobre as circunstâncias, sobre as coisas. E para que nós possamos ter o quê? Relacionamento. O véu foi rasgado, agora eu tenho livre acesso ao Pai. Então você percebe que Jesus veio para resgatar aquilo que foi perdido no Éden, por culpa de Adão e Eva, porque eles quiseram fazer do jeito deles e não fazer do jeito de Deus. Agora eu te pergunto, você acha que essa questão de fazer do jeito nosso ou fazer do jeito de Deus continua até hoje? Sim ou não? Continua. Vai acabar um dia? Vai. Quando tiver novos céus e nova terra. Então, nós estamos sempre numa situação assim, de nós escolhermos fazer do jeito de Deus e fazer do nosso jeito. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o que Deus tem para nós hoje. 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Repita comigo: eu sou raça eleita. Fala assim: eu sou sacerdócio real. Eu faço parte de uma nação santa. Eu faço parte de um povo de propriedade exclusiva. Repete: exclusiva. Exclusiva de Deus. Aí eu continuo: a fim de. Fala assim: a fim de. O que significa a fim de? Com um propósito, com um objetivo. Para. Por quê? Foi feito para isso. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o que que acontece naquele momento que eu aceito a Cristo e falo, Cristo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador? Quando não é da boca para fora, é você invocou o nome de Jesus, você falou, não, eu quero Jesus na minha vida. O que que acontece instantaneamente? Fala assim, o seu espírito é vivificado. Porque o Espírito Santo de Deus ressuscita o seu espírito, que estava morto, que antes você andava como uma alma penada. Fala, alma penada. Uma alma e um corpo só. Você andava assim, tipo um zumbi. Não, estou falando espiritualmente, falando, não você andava assim na rua, calma. Mas você andava desse jeito, ou seja, você era conduzido pela alma, pela sua carne, mas você não era conduzido pelo Espírito. Quando você me acompanha? E naquele momento que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o que que aconteceu naquele momento? O Espírito Santo veio habitar, ou seja, o Deus que te ama, que tem ciúmes de você, e que você é propriedade exclusiva dele, ele mesmo veio morar dentro de você. Ele mesmo resolveu morar dentro de você. Você sabe que o próprio Deus resolveu fazer morada em alguém? Ele veio fazer morada em mim e em você. Ainda que você não esteja vendo, quando você está lá assistindo qualquer coisa que indevida, ou fazendo qualquer coisa indevida, Deus está olhando tudo. Por isso que Deus está vendo tudo. Fala assim, Deus está vendo. Quem já ouviu isso da sua mãe? Putz, meu. Minha mãe vivia falando, Deus está vendo. Só que ela só falava, Deus está vendo e Deus castiga. Ela não falava que Deus me amava. Eu só ouvi que Deus está vendo e que Deus castiga. Essa parte do Deus me ama eu vim aprender na igreja. Amém? Graças a Deus pela igreja do Senhor. Pela palavra dele. Pelo Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo está morando aqui. E o Espírito Santo, a palavra do Senhor de Deus, diz que ele é o selo da promessa. Nós somos selados, nós somos separados. Somos propriedade exclusiva de Deus. Quando Deus olha, fala assim, aquele ali tem o Espírito. Aí ele fala assim, aqui é meu. É propriedade exclusiva. Não é Deus que é propriedade de minha. Eu sou eu que sou propriedade exclusiva de Deus. Então, o que que acontece com isso? Depois que sou propriedade exclusiva. O Espírito Santo está aqui dentro para quê? A palavra do Senhor diz que ele é o paracletos. Ele é o professor. Ele veio para me ensinar a viver como Deus deseja que eu viva. A eu viver do mesmo jeito que Deus vivia lá no Éden, com Adão. Mas a grande questão é o quanto que eu deixo o Espírito Santo falar comigo, me conduzir, me levar. E o quanto que eu deixo a minha carne e a minha alma me conduzirem. Então você pode ser, então lembre-se, você tem a carne, o corpo aqui, você tem a alma, que são as suas mentes, as suas emoções, aquilo que você sente, o que você pensa, e você tem o seu espírito. Antes de você se converter, o seu espírito estava morto, você não tinha aceito Jesus Cristo. Mas na hora que você se converteu, o Espírito Santo veio agora e revivificou o seu espírito, porque você tem o seu espírito, só que ele se misturou. Por que que ele se misturou? Para nunca mais te largar. Fala, nunca mais te largar. Ele te ama tanto que nunca mais vai largar você. Fala assim, ele te ama tanto que ele nunca mais vai te largar. Pastor, e quando eu morrer, como vai ser? Você já percebeu que a sua carne fica. Você já percebeu com a idade que a sua carne começa a ficar meio ruim? Quantos já perceberam já? Eu tenho percebido essas coisas. Eu vou ter que fazer fisioterapia, porque eu estou com condromalácia. Eu já tinha, na verdade, mas agora como eu estou fazendo atividades de gente novinha, e eu estou velhinho, existe uma equação que precisa ser resolvida. Porque você sabe, né? Depois dos 40, você não faz musculação, você faz fisioterapia. Não sei se você sabe. Depois dos 40 é assim, meu filho. Vai se acostumando. E aí, o meu joelho está com problema, os dois. Mas isso vai ser resolvido pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso me sustentar, por quê? Para continuar andando, para não sentir dor e tudo mais. Então percebe que existe uma forma de viver nos céus e existe uma forma de viver aqui na terra. Eu vou te dar o seguinte exemplo. Como é que era antigamente, vou te falar assim, na década de 80, quem é que lembra da década de 80? Não, não os que nasceram na década de 80. Como é que era o aniversário na década de 80? Quando alguém fazia aniversário, não tinha nem telefone, quem lembra? Telefone era só telefone fixo. O que que acontecia? Você não pegava um carro, um ônibus e ia até a casa da pessoa no dia para comemorar o aniversário? Sim ou não? Fala assim, sim! Que nem o seu, aquele programa do Silvio Santos. Sim! Isso, desse jeito. Aí, isso é mais velho também, essa coisa é bem velha também, do Silvio Santos. Aí, é coisa de velho, não adianta. Aí, o que, que aconteceu? Hoje, como é que é o seu aniversário? Você recebe uma enxurrada de mensagens. Quantas ligações você recebeu? Quase nenhuma. Verdade ou não? Quantas pessoas foram te ver? Sabe por quê, querido? Eu quero te falar. Eu quero te falar que o mundo, como inimigo, está querendo sempre afastar-nos uns dos outros. E o Espírito Santo está querendo sempre o quê? Juntar uns aos outros. Eu sempre falo para os irmãos, eu pego no pé da liderança, falo, irmãos, não manda mensagem não, liga para a pessoa. Liga, pelo menos liga. Antigamente a minha mãe fazia aniversário, meu pai ficava na churrasqueira, minha mãe ficava na cozinha e fazia aquelas festas assim em casa. A gente não era, tinha muitas condições assim e tal, mas era linguiça, quem gosta de linguiça? Pão com linguiça, era pão com linguiça e meu e tudo mais, e eu não era convertido na época, claro, e aí quando alguém, eu deixava as crianças brincando com os meus brinquedos, quando alguém quebrava o meu brinquedo, o que, que eu fazia? Socava, e minha mãe saía correndo atrás de mim para me socar também, entendeu? Era desse jeito, né? Porque eu era daquele jeito. Então, era assim, mas tinha gente, fala assim, tinha gente. E o que que Satanás quer sempre fazer, o mundo quer sempre fazer, e a sua carne quer sempre fazer, pode ver, a sua carne, ela quer exclusividade, ela quer sempre você estar num patamar acima dos outros. A sua alma não quer ser incomodada, o mundo é para pessoas exclusivas. No mundo, você vê se alguém é top pelo número de pessoas que estão abaixo dela, verdade ou não? Pelo número de pessoas que estão servindo ela. No reino, não. Você vê quem é maior pelo número de pessoas que ele está servindo. Percebe a inversão? E qual é o papel da igreja nisso? Qual é o papel do discipulado, da ministração da palavra, dos encontros, dos batismos, dos cursos que nós fazemos? Qual que é o papel disso? É justamente de colocar dentro de você, de enxertar dentro de você a cultura do céu, a cultura do reino, não essa cultura aí, porque essa cultura, querido, vai de mal a pior. Esse mundo, o apelido dele é mundanique. Ele já está fadado ao fracasso, não tem como você recuperar ele. Vai de mal a pior e vai continuar indo piorando. O problema é o quanto que você está arraigado aqui, preso aqui, e o quanto que você já está vivendo no céu. Quanto que você já está conectado com o céu. Porque no céu não muda nada, no céu continua a mesma coisa. No céu tem paz, no céu tem vida, mas aqui não. Aqui daqui a pouco muda, daqui a pouco um quer passar a perna no outro, quer fazer alguma coisa. Quantos irmãos estão me acompanhando? Então percebe, eu e você, nós somos quem? Nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus, o Senhor deseja que eu e você vivamos como filhos de Deus, e não como filhos do mundo que nós éramos antes. Porque nós éramos antes como? Filhos do mundo, fala assim, filhos do mundo. Então, a frase é a seguinte, nós somos eleitos como povo dele, sendo iguais a ele, para falarmos dele, a fim de proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas e me levou para sua maravilhosa luz. A fim de, eu fui escolhido, eu fui capturado, eu fui pego, eu fui tratado, curado, tudo com um único intuito. Do quê? Fala assim para o seu irmão, de proclamar. De falar. De quem? Falar do diabo? Não, falar de Deus. De falar o quê? O quanto que Ele é bom. Eu amo essa música que a gente estava cantando, Bondade de Deus, na verdade ela é original dela em inglês, Goodness of God. E lá fala a música inteira do quanto que Deus é bom. É um louvor. Você está falando de Deus, falando do quanto que Ele é bom, do quanto que Ele é maravilhoso. E eu amo músicas assim, porque essas músicas expressam o coração de Deus, expressam o quanto que Deus é bom. E nós somos chamados para isso, para declarar o quanto que Ele é bom. Mas para eu falar o quanto que Ele é bom, eu preciso estar experimentando o quanto que Ele é bom. Ninguém consegue falar daquilo que não vive, verdade ou não? Senão vai ser aquela coisa assim, meio obrigatório, ah, eu estou aqui, não, eu vim, eu toquei a campainha para trazer um convite para você, porque o pastor falou, porque o líder falou. Aí o outro não, olha, eu vim trazer aqui esse convite porque, meu, vai ter um evento lá no dia 26 e vai ser uma bênção, e depois vai ter um encontro, e eu já quero te convidar para o encontro, quero que você vá para a célula, porque a minha vida mudou. Quantos entenderam a diferença? É isso. Tudo depende daquilo que você está vivendo. Tudo aquilo depende daquilo que você está experimentando. E depende do que você estiver experimentando, é isso que você vai falar. Aconteceu alguma coisa aqui. Aleluia. É melhor desligar o ar-condicionado aqui. Está dando uns piripaques, sei lá. Amém. Vamos continuar aqui. Não foi explosão. Aleluia. Amém. Então, irmãos, o que que acontece? O desejo de Deus é que você e eu vivamos como Ele vive. Mas para eu viver como Ele vive, eu preciso mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Eu quero que você abra a sua Bíblia para você entender isso. Abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Se você não tiver Bíblia, junte-se com alguém que está do lado. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Eu quero te explicar aqui como é que você vive a vida de Deus. Porque tem um propósito. Você foi separado para um propósito. Em nome de Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, o apóstolo Tiago falando, de onde procedem essas guerras e brigas que tem no meio de vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito? Epa, peraí. Espírito? E que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eita, peraí, eu apertei um negócio aqui, irmãos. Hoje está um negócio aqui. Aleluia. Amém. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, duplo, né? Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, o que que Tiago está falando aqui? Tiago está falando de algo muito importante, e você precisa entender isso. Ele fala que todas as confusões e guerras que nós passamos é por causa das nossas vontades. É porque as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, aquilo que cobiçamos, aquilo que desejamos, não foi colocado diante de Deus. Então muitas vezes você tem problemas, porque você tem esses problemas, e esses problemas você não colocou diante de Deus para saber: Senhor, isso aqui é tua vontade ou isso aqui é minha vontade só? Então, por exemplo, nós estamos tendo uma guerra na Ucrânia com a Rússia. Se o Putin fosse um homem de Deus, ele fosse buscar Deus e perguntasse: Senhor, o Senhor quer que eu invada a Ucrânia? O que você acha que Deus ia falar para ele? O que ele ia falar? Invade? Destrói? Não. Ia falar não. Mas ele foi lá porque ele quer conquistar, ele quer expandir, ele quer fazer um monte de coisa, ou seja, guerra. Agora, isso também pode ser o quê? Na sua casa, lá no seu trabalho. Você deseja aquele cargo. E você faz de tudo para você conseguir aquele cargo. Você passa por cima dos outros, você apronta um monte e tudo mais. O que vai acontecer? Daqui a pouco as pessoas não estão confiando mais em você por conta das quê? Das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus desejos. Uma pessoa que é drogada, que ela tem problema, seja drogada, ou se não um adúltero, uma pessoa que ela é adúltera, qualquer tipo de coisa, ela tem um monte de problema. Por que ela tem um monte de problema? Porque ela quer satisfazer a vontade dela, ela não está preocupada com o outro. O que o outro vai pensar? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Ela está preocupada só com ela, só que ela não está preocupada com as consequências que isso vai gerar. Mas Tiago está falando aqui, é por causa disso que você tem problema. Porque quando você chega e fala assim: não, eu quero fazer isso, mas chega e fala assim: Senhor, é da tua vontade isso? É do teu querer isso? Se um drogado ou um adúltero vai lá e pergunta: é para eu trair a minha esposa? O que você acha que Deus vai responder? Não. E se ele for obediente e ele entender que Deus tem a melhor vontade para ele, o que ele faz? Não. E ele vai escapar de um monte de dor de cabeça. Quantos estão me entendendo? Um monte. Então percebe que os nossos problemas, todos eles têm a ver com as nossas vontades, porque essas nossas vontades não são colocadas diante de Deus, não são testadas no fogo. Fala assim: Senhor, o Senhor quer isso mesmo? Os irmãos estão me acompanhando ou não? Percebe? A segunda coisa, aqui no versículo: nós não temos porque não pedimos, ou porque quando pedimos, pedimos mal. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, Tiago está falando duas coisas aqui. Primeiro, muitos, o pedir tem a ver com você se relacionar, com você falar. Deus ama que você pede, tanto que tem um versículo que só fala disso: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei. O que está falando isso? De você pedir, de você ter relacionamento com Deus. Mas aqui está falando de um tipo de pessoa que nem pede, nem se relaciona com Deus. E ele está falando que muitas vezes a pessoa não recebe porque ela não se relaciona. Porque o desejo de Deus é o quê? Que você se relacione. Você conhece aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Quantos conhecem? Já ouviu? Se você é assim, deixa eu te falar, você não é bíblico, porque na Bíblia fala para você pedir, Jesus manda você pedir, então você está sendo antibíblico. É o anticristo? Não, não é o anticristo não, você só não está seguindo aquilo que a Bíblia está falando. Você deve agradecer? Deve agradecer? Sim, claro que deve agradecer, sempre. Eu começo sempre as minhas orações agradecendo. Você deve agradecer, mas você deve pedir. Porque assim como um pai, Jesus, quando chegava alguém, chegava um cego na frente dele, Jesus não via que o cara era cego? Via ou não via? Via. Jesus e um leproso, Jesus não via que o cara era leproso? Via ou não via? Por que Jesus ia lá e perguntava? Chegava para o cego e falava assim: o que você quer? Não, que você me dê um cão guia. Não, né? Fala assim: eu quero deixar de ser cego. Mas Jesus está querendo sempre saber, Deus está querendo sempre saber aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Então tem um tipo de pessoa que não pede, e o outro que pede mal. O que é pedir mal? É pedir somente para os seus prazeres. Ou seja, eu só quero saber do que eu acho que é legal. É que nem aquelas pessoas que você já ouviu falar assim: não, eu tendo para mim e para minha família dinheiro, eu estou tranquilo. Tá, a princípio você olha, você fala: nossa, a pessoa humilde. Não, ela só está pensando neles. Porque se você é uma pessoa que nem a mente de Deus, você vai falar assim: não, Senhor, eu quero para mim e eu quero poder dar e vender. Dá para um monte de gente o que eu tenho. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? A poder abençoar um monte de gente. Então eu quero ter mais, para poder ser mais usado pelo Senhor para abençoar um monte de gente. Eu quero ter dinheiro para comprar prédio. Eu quero ter dinheiro para investir em missionários. Eu quero ter dinheiro para isso. Mas para isso tem que pensar como Deus. Quantos estão me acompanhando? Agora o outro não.
Tendo para mim e para minha família.
Eita, Jeová. Não sei para quem, né? Se você falou até Jeová, está falado, irmão. Aleluia. Então, Deus deseja te abençoar, mas você precisa se relacionar. E esse relacionar fala de você falar com Deus, de você conversar com Deus, de você ter experiências com Deus, e você se relacionar com Deus. Você lembra que o que foi perdido lá no Éden foi esse relacionamento? Não? Se perdeu isso. E através de Jesus Cristo, o sangue foi derramado sobre você. Agora está ali, você pode agora ter livre acesso ao Senhor. A hora que você falar: Senhor, o Senhor está lá te ouvindo. Fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto, que nem um programa. Eu costumo brincar que é o agacha que eu te chuto. Mas eu falo que eu te escuto. Outra coisa, terceira coisa. A forma de viver do mundo nos faz mal. No versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é querer ser amigo do mundo? Não é você ter amizade, não é questão das suas amizades, não é nada disso. Você agora não querer mais se relacionar com ninguém, não é nada disso. O mundo tem uma forma de pensar, Deus tem uma forma completamente oposta de pensar. O mundo acha que matar criancinha na barriga é normal. Entendeu? Deus não acha normal. E assim por diante. Vai ter eleição aí e tem um monte de gente pregando. Vai lá ver o que ela prega. Está baseado no que a palavra diz ou não está baseado no que a palavra diz? É contrário ao que eu creio ou não? Quantos estão me acompanhando? Vai contra aquilo que Jesus morreu na cruz ou não? Se vai contra, apaga, some. Mas se vai a favor daquilo que está na palavra, estou junto, estou dentro. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, a amizade do mundo tem a ver com os valores desse mundo. E os valores desse mundo nos influenciam. E o problema é o quanto que esses valores desse mundo nos influenciam. Por quê? Tem os valores do reino de Deus e tem os valores do mundo. Então eu posso criar o meu filho. O meu filho, eu me converti antes dele nascer. E eu podia criar o meu filho da mesma forma que o meu pai e minha mãe me criaram. Ou podia criar o meu filho assim como a palavra de Deus diz. Eu escolhi criar o meu filho como a palavra de Deus diz. Sou perfeito? Claro que não. Estou aprendendo até hoje. Mas a questão é que eu estou no caminho. Eu falo assim: eu quero isso daqui para o meu filho, porque ele tem um propósito de vida que não é o mesmo que eu tinha. E graças a Deus, eu queria ter conhecido o Senhor antes, que eu não conheci. Os irmãos estão me acompanhando? Então você percebe que existe sempre uma dualidade. Eu posso escolher isso ou escolher aquilo. E Tiago está falando aqui, ó: se você é amigo dos valores do mundo, daquilo que o mundo valoriza, você é inimigo de Deus. Então, se você, em nenhum momento você, a seu viver, confronta o que é como está no mundo, tem alguma coisa errada. Porque o mundo está te cooptando, o mundo está te influenciando. Porque lembre-se, presta bem atenção, nunca esqueça disso. Ou você influencia ou você é influenciado. Não tem alternativa. Eu explico isso para o meu filho sempre. Filho, você está lá naquele lugar, naquela escola. Apesar de ser uma escola por princípios, tem muitas crianças lá que não conhecem o Senhor. E você está lá para pregar o evangelho para elas. Eu não estou preocupado com as notas dele. Mas eu estou preocupado com uma coisa. Outro dia, ele viu um menino empurrando pelas costas uma menina. A menina caiu. E ele foi para cima do menino. Talvez para você, você possa achar que meu filho é um violento. Não, ele teve atitude de homem. Ele foi proteger uma mulher. E é isso que eu estou preocupado na vida dele. Não estou preocupado se ele vai ser ótimo em química e física. Acho que você não lembra da fórmula de química e física. Mas você lembra daquele que te empurrou na escada. E eu estou preocupado com isso na vida dele, de forjar um homem. Forjar um homem de Deus na vida dele. Que ele seja uma pessoa que leva a palavra de Deus. Amém? Então, aí eu falei para ele, meus parabéns. O menino está até hoje querendo pegar ele. Mas eu falei, agora se vira, você... Quem mandou, né? É tua parte agora. Você foi buscar, mas... Gostei. Isso é uma atitude de um homem que você não vê mais hoje. Se vê uma mulher apanhando na rua, é capaz de deixar e passar direto. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, a minha preocupação, lembre-se, herança é algo que você deixa para alguém. Legado é algo que você deixa em alguém. Você deixa algo naquela pessoa, você deixa um princípio, você deixa uma atitude. E que nós temos que deixar na vida das pessoas são atitudes de Cristo. Tudo para Ele, tudo é do jeito dEle, é da forma dEle. Quantos estão me acompanhando? Amém. Então eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, peraí, eu estou vivendo como o mundo vive ou estou vivendo na contramão do mundo? É o mundo que me conduz ou sou eu que falo para o mundo, para aí que aqui parou aqui porque sob nova direção, chegou. Como é que eu me relaciono com isso? Nas minhas relações, no meu relacionamento com a minha esposa, como eu lido com ela, como eu falo com ela, com relação ao dinheiro. Quem é que me conduz? É a minha oração que eu vou buscar Deus? Ou eu ligar na Globo News e perguntar lá para o economista o que tem que fazer e o que eu não tenho? Eu vou ouvir de Deus, o Espírito Santo falar, fazer algo, ou eu vou seguir aquilo que o mundo diz para eu fazer? Quando você me acompanha? Percebe isso? Então eu e você precisamos entender que nós andamos na contramão do mundo. E se eu quiser agradar o mundo, eu vou ser inimigo de Deus. Porque não tem como você... O mundo é seu inimigo. E o grande problema depois que você se torna cristão é você querer viver de mãozinha dada com o mundo. Não, querido. Infelizmente tem um monte de amigo meu que me deixou, que não quer mais ter relacionamento comigo. Não quer. Eu posso ligar para ele, não é? Você fez alguma coisa, Marcelo? Não. Eu só parei de beber, de brigar. Eu só parei de aprontar. Só isso. E por causa disso, não sirvo mais. Mas eu quero isso para Cristo, quantos estão me entendendo? Não estou, mas o que eu quero explicar para você é que você tem amizades que estão com você, não é porque você é bonzinho. Talvez até o dia que acabar o seu dinheiro, verdade ou não? Verdade. Você quer conhecer alguém que está do seu lado? Fica sem dinheiro. Se quiser, você deixa comigo. Não, brincadeira. Não precisa fazer teste, não, deixa aqui. Mas é assim que acontece. Fica sem dinheiro para você ver a esposa que você tem do lado. Caton. Entendeu, irmãos? É isso. Então, eu tenho que gerar uma inimizade. Porque eu vivo de forma diferente. Eu não vivo como o mundo vive. Eu vivo de uma forma diferente. E essa forma tem que constranger. Mas eu não estou lá para condenar. Amém, irmãos? Beleza. Quarto, Deus te ama tanto que tem ciúmes de você e te colocou o Espírito Santo dentro de você. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Eu já tinha lido várias vezes esse texto. E eu já havia ouvido que Deus tinha ciúmes de mim. Tem até aquela música, né? Tem ciúmes de mim. Mas aqui está dizendo que Ele tem tantos ciúmes de você e de mim, que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para morar dentro de você. Deus não podia estar mais próximo de você do que já está. Porque Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Quando você chegou, levantou a sua mão e falou assim: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio que Ele é o meu Senhor. Nessa hora, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Basta um convite e Ele vem para dentro. Amém? Então, o Espírito Santo hoje habita dentro de você. Ah, Jesus. Quinto, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A graça é só para os humildes. A graça é só para os humildes. O que é humilde? É aquela pessoa que reconhece que ela precisa aprender. Humilde é essa pessoa. Então você percebe que Deus está falando aqui da carne, Deus está falando aqui do diabo, vou falar do diabo daqui a pouco, Deus está falando aqui agora da minha alma. Deus existe ao soberbo. Quem é o soberbo? Aquele que acha que não precisa de ajuda. Por que nós andamos em equipe? Por que nós andamos em célula, em igreja? Quando nós temos um problema, nós oramos aqui pela vida da Michele. Olha, a Michele está com problema, o corpo está com problema. Então nós vamos orar, até quando, pastor? Até que ela fique curada, até que. Então nós estamos aí para isso. Quando que você é soberbo? Ah, estou com uma doença aqui, não precisa falar para ninguém, não. Não, eu estou com um problema, não precisa falar, não, o seu problema é o meu problema. Porque eu entendi que você faz parte de um corpo. E se você faz parte do corpo, eu não sei o seu. Mas se eu der uma martelada no meu dedo aqui agora, meu corpo inteiro vai sentir. Eu não sei como é que é o seu, mas o meu sente. Então, isso é corpo. Agora, o corpo, o dedinho, o mindinho, precisa avisar o cérebro que tomou uma martelada. O que nós fizemos aqui no momento da oração? Nós avisamos o corpo todo que a Michele está com um problema. Mas é a Michele que está com problema ou nós estamos com problema? Nós. E se nós estamos com problema, significa que nós precisamos o quê? Resolver o problema. Como é que eu resolvo o problema? Assistindo Netflix? Fazendo o quê? Orando. Declarando sobre a vida dela. Você está com um problema lá no seu casamento. Esse problema vai impactar a sua vida? Vai. Então é um problema da igreja? É. O soberbo é aquele que acha que ninguém tem que saber. Ninguém precisa saber. Continua assim. Você tem um problema. Você tem um problema seu. Você tem uma vontade de matar todo mundo todo dia. Eu sou quase todo dia, mas não é brincadeira. Mas você tem um problema, eu fiquei sabendo lá daquele Frei que atropelou o ladrão. Eu fiquei imaginando assim, né? Eu na mesma situação, né? Eu falei, Jesus amado, porque a intenção dele era se resolver o problema, né? Mas podia ser resolvido de outra forma. Mas ele estava indignado com aquilo que estava acontecendo. E ele, num momento de loucura, foi lá. Agora, quem não pode ter esse momento de loucura? É verdade ou não? Então, aí eu, caramba, hein? Situação difícil. Orar por ele. Declarar sobre a vida dele. Amém? Para não ser preso em nada. Que outro rapaz se estabeleça, não roube mais. E assim por diante. Mas faz parte. Nós estamos aqui para isso. Então, percebe? Nós fazemos parte desse corpo. E toda vez que você tem um problema, nós temos esse problema, porque esse problema vai impactar a sua vida. A Josiane deu testemunho na semana passada que ela estava pedindo já para o pessoal, pedir para a Melissa, para não ligar mais, né, irmã? Para não ligar mais. Fala, não liga, os irmãos estão... Vocês estavam orando, estavam ali. Isso é maravilhoso, porque isso tem a ver com igreja. Igreja é isso. Igreja não é... ai, é pintado de cinza, nossa, eles apagam a luz, nossa, tem estacionamento, olha, tem lugar para as crianças. Isso aí não é igreja, isso aí é o prédio da igreja. Igreja é isso aqui, ó. Esse aqui é o prédio que comporta a igreja, somos nós. Quantos estão me acompanhando? O que vale é isso aqui. Isso aqui, meu irmão, pode passar um avião um dia, cair e derrubar, cadê o prédio? Mas nós continuamos. nós estamos conectados, nós estamos juntos. Amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. É isso. Resista ao diabo e sujeite-se a Deus. No versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Sabe, irmãos, humilhar-se na presença de Deus é você reconhecer que Deus é Senhor sobre a sua vida. E quando você reconhece isso, isso vai te trazer um futuro brilhante pela frente. O problema é quando você acha que você é o Deus da sua vida. Quando você é a pessoa que dá a última palavra. Fala assim para o seu irmão: quem dá a última palavra? É o Senhor. Não somos nós. Nesse capítulo de Tiago aqui, eu te esbocei os seus três inimigos. Isso aqui é só a base, amém? Mais duas horas eu explico tudo. Obrigado pelo amém. Eu vou continuar. Não, brincadeira, não vou continuar as duas horas. Mas você tem três inimigos. Aqui é a base para você entender os seus três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. E eles vão fazer de tudo, para você não cumprir o propósito de Deus, que é qual? Que é proclamar, que é falar, que é liderar. Mas aí tem um problema. Quando eu falo para você liderar na casa de Deus, o que que acontece com você? Já vem assim: não, olha o pastor, eu nunca vou chegar no nível dele. Não, o pastor é santo. Tem gente que pensa que eu acho que sai até pena de mim. É que nem anjo, sabe anjo? Fala: nossa, ele é um anjo. Ele não tem pensamentos de assassino, de matar alguém de vez em quando. Não passa isso pela cabeça dele, nunca passou. Ele até flutua. Olha o meu líder como ele é. Que homem, eu nunca vou chegar no nível dele. Isso é exatamente o que Satanás fica falando para você. Eu quero te falar como é que Satanás trabalha na sua vida, na sua mente, porque o negócio aqui, primeira coisa, ele lança uma flecha na sua mente de condenação, falando que você não tem o quê? Capacidade. Que você não consegue, que você não dá conta. Porque olha, esses homens são muito santos. Eu estou num nível assim muito, muito raso. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem é que estava esfolando a orelha com um facão depois de ter andado 3 anos com Jesus, na noite que ele foi traído? Quem foi? Pedro. O que que Jesus disse para Pedro um pouco antes? Quando você se converter, foi isso que Pedro ouviu. E falou assim: ó, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Esse foi o cara que estava andando com Jesus, que viu Jesus fazendo um monte de coisa, fazendo assim, milagres, não sei o quê. Esse foi o cara. Esse foi o cara, o Pedrão. O homem que Jesus usou para ser a base para toda a igreja ali. Esse foi o homem. E aí você olha e você vê o que tem. Só que todos nós somos o quê? Falhos. Fala assim: nós somos falhos. Eu e você somos falhos. Eu e você erramos. Percebe o que eu estou falando? Por quê? Liderar significa influenciar através do serviço. Não é mandar nas pessoas. Você tem a mentalidade, o conceito de liderança do mundo. E é isso que eu quero mudar hoje aqui com você. O conceito de liderança do mundo é quem manda mais pode mais, verdade ou não? Eu mando. Não, liderança na Bíblia é o seguinte: Jesus servia e ele influenciava as pessoas. Ele servia como? Ele ia lá e punha as mãos, curava as pessoas. Ele ia lá, fazia os milagres. Ele ia lá, ele estava servindo. Ele ia orar, ele estava o quê? Servindo, ele estava clamando pela vida de Pedro, clamando pela vida dos discípulos, clamando pela vida de Lázaro e de várias outras pessoas, e lá, Senhor, para onde eu vou? E orando, o Senhor, oh, vai lá que você vai libertar um gerazeno que está lá em grilhões, só que você vai ser expulso, hein? Esse era o trabalho de Jesus. Jesus, alguém tem dúvida que Jesus era um líder? Mas Jesus ficava mandando nas pessoas? Não, ele servia, ele estava servindo. Então, na casa de Deus, quem é maior na casa de Deus? Aquele que serve. É o líder. É quem serve. Quem mais serve, lidera. Que é o oposto do mundo. No mundo, quando chega lá, canta até aquela música. Lê, 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 não é? Tá lá. Olha lá, hoje eu vou para o tronco. Não fala que vai para o emprego, para o trabalho. Hoje eu vou para o tronco. Tem gente que fala assim. Já, você vai ver como é que vai ser o dia dela já. Mas está errado, estava pensando de forma errada. Não, hoje eu vou ser o melhor funcionário que o meu chefe queria ter. Não estou preocupado que ele acha ou que ele deixa de achar, porque eu não estou aqui para servir a homens, eu estou aqui para servir a Deus. E eu vou ser o melhor porque eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu represento a Deus. Então eu vou trabalhar aqui da melhor maneira. Eu ganho 500, é como se eu ganhasse 50 mil. Mentalidade. Tem gente que trabalha dependendo de quanto ganha. Os irmãos conhecem gente assim? Fala assim, ah, eu faço aqui porque eu também ganho pouco. Não, ela tinha que pensar o contrário. Não, eu vou fazer o melhor, porque se esse aqui não vê, o outro vai me ver. O Senhor vai me colocar em outro lugar, porque eu não estou trabalhando para Ele. Ele só é um canal para eu receber o dinheiro, para mandar no Bradescão eu receber. É só um canal. Eu vou ser o melhor, eu sou o melhor, eu faço o melhor porque eu sou filho de Deus. Ponto final. Acabou. Encerrou o assunto. E quando eu vivo dessa forma, então o diabo vem sempre trazer o quê? Condenação para você. Ele sabe, só para falar para você que você não tem capacidade, que você não consegue, que Deus não te ama, para justamente fazer o quê com você? Ah, não, isso aí é perigoso, não. Ai, não sei o quê, trazendo medo, porque é o trabalho do diabo, trazer medo, trazer condenação. Para justamente acontecer o quê com você? Para você não ser igual a Jesus. Percebe isso? O diabo, apesar de você agora ser crente, o diabo vai fazer de tudo, o diabo, a carne e o mundo, esses três que eu contei aqui para você, eles vão fazer de tudo para você não servir na casa de Deus, porque se você servir, o que vai acontecer? Você vai se parecer com Cristo. Entendeu o que eu estou falando? E aí, você não servindo, você vai viver como Cristo, com a autoridade que Cristo tinha? Não, você vai ter uma vida aquém, menor do que aquilo que Deus tem para você, porque Deus queria que você estivesse servindo, fazendo um monte de coisa, servindo na casa de Deus e tal, servindo onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Falou assim, eu vou ser a melhor filha, eu vou ser o melhor filho que a minha mãe poderia ter, eu vou ser o melhor marido que a minha esposa poderia ter, para depois ouvir ela falando, ai, você é maravilhoso, mereço uma pizza hoje, um bolo trufado de morango. Aí ela, não, porque você sabe, a minha esposa, ela não pega no meu pé, ela pega na minha barriga, e graças a ela que eu perdi bastante, ainda tenho que perder muito, mas isso aqui é aparente, fecha, vai, esquece, vai. Percebe como o diabo quer trabalhar com você para você não liderar? Então ele lança isso aí na sua mente. Se você ficar parado, imóvel, não falar nada, você vai começar a acreditar, vai começar a sedimentar esse pensamento em você, e você vai começar a achar, a dar razão para o diabo, falar, é mesmo, né? Eu não posso liderar a casa de Deus, eu não tenho qualidade, eu não tenho isso, mas Jesus não falou nada disso. Mas você começa a acreditar, ou seja, o diabo quer que você, como águia, acredite que você é uma galinha. Ninguém dá corocói não, hein? Porque você é uma águia, você nasceu para voar voos altíssimos, mas o diabo está o tempo todo falando no seu ouvido, não, você não dá isso, não, você não dá para nada. Desculpa perguntar, é só eu que ouço isso ou você também ouve? Levanta a sua mão quem ouve isso. Porque eu ouço todo dia do diabo. Eu ouço todo dia que não vai dar certo, eu ouço todo dia um monte de coisa. A grande questão é, em quem que eu vou acreditar? E o diabo fica lançando isso. Aí, normalmente, se você não fica a falar nada, o que, que vai acontecer? Esse pensamento vai começar a se tornar uma realidade, e você, por conta desse pensamento, você vai ter uma atitude. E qual vai ser a atitude? Eu não dou conta disso. Eu não posso liderar. Como você me acompanha? E quando você fala que eu não posso liderar, você está falando assim, eu não vou ser igual a Jesus. Só que Jesus morreu na cruz para você ser igual a Ele. Deus colocou o Espírito Santo para você ser igual a Ele. Mas você mesmo está negando o propósito que Deus tem para você. Se parecer com Jesus. Os irmãos estão entendendo o problema disso? Mas tem o reverso da medalha, qual que é? Você recebe o pensamento. Esse pensamento vem. E aí você começa a sentir, peraí, o que é isso aqui? Esse pensamento aqui vem do Espírito. Isso que eu estou sentindo aqui vem de Deus. Deus está falando para mim que eu não vou dar nada. É Deus que está falando. Aí se você conhece a palavra, se você lê a palavra, se você se relaciona com Deus, o que vai acontecer? Você vai chegar a uma conclusão. Não é Deus falando. Quantos estão me entendendo? Porque você conhece Deus e você sabe que Deus não fala isso para você. Deus fala para você isso? Que você não vai dar nada? Não. Ele fala que você vai dar tudo, que você é demais. É isso que ele fala ou não fala? O que ele disse aqui? Vocês são reis e sacerdotes. Propriedade exclusiva, ou seja, ninguém mexe, ninguém taca aqui, ninguém encosta. Você está guardado, você é meu. A questão é quanto que isso é uma realidade na sua vida. É o quanto que é a realidade que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual que é essa realidade na sua vida? Isso é só algo que está aberto lá, a Bíblia, no Salmo 23 lá? Ou está num adesivo no seu carro? Ou isso é uma realidade na sua vida? Quanto que isso é realidade? Essa é a questão. Mas quando você chega e pega e fala assim, não, peraí, isso aqui é uma mentira. Satanás, cala a sua boca. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquele que está dentro de mim é maior do que no mundo está. O Senhor vai adiante de mim, direita os caminhos tortuosos. Ele quebra as portas de bronze, Ele despedaça as trancas de ferro, porque Ele é o meu Deus, o Deus Israel que me chama pelo meu nome. Ele vai me dar os tesouros escondidos, Ele vai me dar as riquezas descobertas, porque Ele é meu Deus. Você teve uma atitude em cima da situação. Você não ficou sentado assistindo o diabo dançar na sua frente. O problema hoje, irmãos, eu quero te falar bem sério, é muitos crentes sendo passivos, porque você é criado para ser passivo. Você fica vendo uma telinha o tempo todo passivamente. Você não é justamente para te parar. Percebe como o mundo, tecnologia é bom, irmãos, desde que não te deixe passivo. Desde que não te afaste das pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Tudo é bom, desde que não vá contra o Evangelho. Só isso. Tudo é bom, desde que não vá contra aquilo que eu creio, que está na palavra de Deus. Então o que acontece? Você chega e vai, peraí, isso aqui. Cala a sua boca, Satanás. Então você, por conta dessa atitude, fala assim, agora eu vou declarar, eu sou líder, eu sou como Jesus, o Senhor é meu pastor, eu cuido das vidas, eu declaro, e você começa a orar por cada vida, tudo mais. Que atitude você está tendo? Igual a de Jesus. Percebe? Percebe como são duas atitudes diferentes? Posturas diferentes? Porque você é rei e você é sacerdote. Dote. Os reis são aqueles que vão para as batalhas, então você tem batalhas, você tem lutas. Isso aí é uma guerra espiritual, porque lança na sua mente, não, a minha irmã, vai acontecer isso com ela, a minha irmã está lá no hospital, qual é o pensamento que vem? Pior que tem, mas eu posso chegar e falar assim, não, eu declaro que sobre a vida dela não valem encantamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu estou destruindo as obras do inferno, confessando com a palavra. Quando Jesus foi tentado, ele falou o quê? Ele falou, porque o Faustão falou alguma coisa? Não, porque está escrito. As três vezes que o diabo falou com ele, as três vezes, e o diabo perguntava assim para ele, se és filho de Deus, duas vezes, se és filho de Deus, mas espera aí, 40 dias antes ele estava lá sendo batizado, veio uma voz, e as duas vezes que a voz apareceu, a voz de Deus falou assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nas duas vezes que é relatado que a voz veio, as duas vezes vem falando: este é o meu filho amado. Deixa eu te perguntar, você está em Cristo? Então, se você está em Cristo, você é filho amado. Não tenha dúvida, porque Jesus morreu na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo de tal maneira. Percebe isso? Tal. Olha o quanto que você é amado. Cristo é a... Nossa. É aquilo que está na cruz. A cruz do Calvário, a obra da cruz do Calvário, o que aconteceu? Então percebe que todo dia você é bombardeado. O mundo querendo te levar para você pensar como o mundo pensa. O diabo questionando a sua filiação, questionando a sua identidade. E a sua carne querendo os prazeres desse mundo. O desejo. Só que só tem uma forma de você resolver isso. É você se relacionando com Deus, é você buscando a Deus. Não tem outra forma, porque Deus é mais poderoso que todos os outros três. E somente aí você vai conquistar o propósito de Deus. O propósito que Deus tem para você, que é liderar na casa de Deus. Não é liderar no mundo não, é liderar na casa de Deus. É você ser usado por Deus. Eu quero te dar um exemplo de um homem. O nome dele é Filipe. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 6, versículo 1. Quero chamar a equipe de louvor. Atos, capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia, presta atenção, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, três coisas precisava para ser o ajudante lá. Primeiro, ter boa reputação. Boa reputação fala de não andar no pecado, de não querer praticar o pecado. Não é que você não peque, é você não ter o desejo de pecar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não viver no pecado, isso é boa reputação. Porque nós somos pecados, mais cedo ou mais tarde a gente erra, comete alguma coisa, mas você não tinha o desejo de fazer aquilo. Quantos estão me entendendo? Aí a outra coisa que fala, homens cheios do Espírito Santo. O que fala de um homem cheio do Espírito Santo? De você ter relacionamento com Deus, de você buscar o Senhor, de você não ser conduzido pela carne, mas sim conduzido pelo Espírito, de você falar com o Senhor. Essa é a segunda coisa. E a terceira, ter o desejo de servir. Só que deixa eu te explicar algo. Os discípulos falaram assim, qual era o problema que estava tendo na igreja? Algumas viúvas estavam reclamando que não estavam recebendo comida. Sabe qual era o trabalho desses irmãos que eles iam trabalhar? Servir comida. Entregar marmita. Fala assim, entregar marmita. Bem São Bernardes, marmita. Só isso. Era o trabalho deles. Mas para executar esse trabalho, eles tinham que ter boa reputação, sabedoria, ser cheio do Espírito Santo, se relacionar com Deus, ou seja, ter o desejo de ser homem de Deus, de ser transformado. Era só isso. Só que sabe o que é engraçado? Eu não vou ler porque não vai dar tempo. Filipe era um homem que era usado por Deus. Ah, não vou ler, não tem como. Aqui em Atos capítulo 8, versículo 44, diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Unânime significa todos. Fala assim, todos. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. No versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam esses o Espírito. Aí, olha só, Atos capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desponte e vai para o lado do sul do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, presta atenção, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não ouvindo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo e alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Sabe, irmãos, esse era o rapaz que estava entregando comida lá. Ele não era um dos 12, ele só estava entregando comida. Mas uma coisa ele fazia: ele se relacionava com Deus, ele ouvia o Espírito, ele obedecia o Espírito, ele fazia o que o Espírito falava para ele fazer. Eu não estou falando de Paulo, não estou falando de João, estou falando de Filipe. Mas olha o que ele fez na cidade de Samaria. Eu quero te falar que Deus quer fazer com você também. Assim como ele fez com o Filipe, ele quer que você seja o Filipe ou a Filipa, lá onde você estiver. Desse jeito, do mesmo jeito, ele quer que você seja usado por ele. Mas ele quer que você busque ele. Ele quer que você se relacione, para que você saiba a voz de onde vem, quem é que está falando. E essa voz que falou comigo, eu sei quem é. É a voz do Senhor. E eu vou obedecer a voz do Senhor. E eu vou fazer aquilo que o Senhor falou para eu fazer. É isso. Ele foi transportado, parecia um Star Trek, entrou num lugar, depois saiu em outro. Não aconteceu isso com nenhum dos outros discípulos, nenhum deles, só com Filipe. Mas Filipe entregava quem tinha para as irmãs, para as viúvas. Mas além dele entregar quem tinha, ele era cheio do Espírito Santo. Ele buscava o Senhor, e por causa disso ele estava servindo. E Deus usava Filipe, aonde quer que Filipe estivesse. Quero te falar, meu querido, minha querida, você foi chamado para ser usado pelo Senhor.
Aleluia!
Você foi chamado para proclamar as boas novas, para proclamar a bênção de ser filho de Deus, de convidar aqueles que precisam, que estão necessitados. A pergunta é: você quer ser assim que nem Filipe? Você quer viver que nem Filipe? Você quer experimentar que nem Filipe? Filipe não ficou lá falando: ó, eu não posso, não, eu não posso ser, ele simplesmente falou assim: onde é que eu tenho que servir aqui? É para lavar banheiro, eu vou lavar. É para fazer aqui, eu vou fazer. Mas eu quero fazer, porque eu sei que aqui está a bênção. Eu sei que fazendo isso para a casa do Senhor vai se manifestar a vida de Deus, a unção de Deus. Quantos estão me acompanhando? É servindo. Quer ser o maior? Seja aquele que sirva. O maior sempre se dispõe. O maior de todos se dispôs a ir para a cruz. Só isso. E se você quiser seguir o caminho dele, larga tudo e segue a cruz. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A sua vida vai ter sentido. A sua vida vai ter alegria. E vai levar alegria para outros. Aquele homem, aquele eunuco, só foi, teve uma experiência porque Filipe ouviu o Espírito Santo e obedeceu. E entrou no, foi lá e chamou, entrou no, na carruagem. E começou a pregar o evangelho para aquele eunuco. E o eunuco aceitou a Cristo naquele dia. E se batizou naquele dia. Não ficou esperando nada. Deus quer te usar como Filipe. Na casa do Senhor. Não aceita as investidas do diabo na sua vida. Falando que você não dá conta. Que você não pode. Que você não consegue. Isso é do inferno. Para te trazer tristeza. Não tem alegria maior quando eu estou lá. Eu estava conversando com uma irmã que antes, ela falou assim: como é bom vir na célula. Eu adoro vir na célula. Eu fiquei assim: Senhor, obrigado. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom estar junto. Como é bom. É isso. Isso é evangelho, queridos. O resto é festinha para inglês ver. Isso é evangelho. Evangelho é você ser usado para que outros possam ser usados também. É você ser vaso de glória aonde você estiver. E Deus está te chamando hoje para isso. Para você pôr um ponto final no seu não serviço, na sua não liderança. É para hoje começar a falar assim: não, a partir de hoje vai ter uma serva do Senhor que vai levar o evangelho para toda criatura que Deus mandar, aonde eu estiver. Porque eu sou rei e sou sacerdote. Eu fui chamado para isso.
Aleluia.
Sabe, o desejo de Deus para todos é que nós sejamos iguais a Filipe. E eu quero te perguntar: você quer isso? Quero pedir para você ficar de pé, que eu quero orar por você que quer isso. Eu quero, na verdade, orar por aqueles que entenderam que servir é a melhor coisa, e que a partir de hoje você quer servir na casa de Deus. Pastor, eu acabei de chegar, eu nem fui para o encontro. Querido, deixa eu te perguntar, está escrito na Bíblia que você precisa para o encontro para servir? Pastor, eu nem fiz o curso. Pastor, eu nem me batizei. Está lá escrito na Bíblia que você precisa se batizar para servir? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Basta uma coisa: você desejar Deus, ter boa reputação e querer servir. E Deus vai te usar. Se esse é o seu caso, você deseja isso, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para Deus liberar sobre a sua vida de uma unção de serviço. Uma unção onde você vai crescer, vai avançar, que a sua vida vai manifestar a glória, o poder de Deus, a unção de Deus, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nome de Jesus.
Pode entrar. É tudo seu.
Começa a pedir onde você está. Senhor, assim como Filipe,
meu coração.
Eu quero manifestar a tua obra. Eu quero te servir. Filipe só entregava coisas que para os homens eram coisas muito muito simples, mas ele, porque estava servindo na casa de Deus, Deus usou ele para fazer obras maravilhosas. E eu quero também, Senhor. Começa a pedir isso para Deus. Começa a pedir isso para o Senhor. Começa a pedir, fala: Senhor, eu quero servir na tua casa. Eu quero liderar na tua casa, influenciar pelo serviço. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim, Senhor. Começa a pedir para o Senhor. Fala assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você ser um empregado, eu estou te convidando para você ser igual a Jesus. Estou te convidando para você fazer as obras que o Senhor tem, que Ele quer te usar, mas Ele só pode, tem locais que Ele só vai te usar, não vai usar outra pessoa. Jesus está esperando você falar: eis-me aqui, e falar assim: eu estou aqui, Senhor, para onde eu estiver, eu fazer a tua vontade, não a minha vontade. Porque eu sei que a minha vontade não é boa, não é perfeita, não é agradável, mas a tua vontade é. E eu estou aqui nessa terra só para fazer uma coisa: a tua vontade. Se esse é o seu caso, levanta a sua mão. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graça pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Nós queremos declarar sobre a vida deles que sobre a vida deles não valem encantamentos, e que ao abrir da boca deles, quando eles levarem o teu evangelho, porque eles estão servindo na tua casa, vão servir na tua casa, haverá vida, haverá unção, e essa unção vai quebrar todo o jugo, vai libertar os cativos, e vai trazer a unção do Senhor aonde eles estiverem, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Ao abrir da boca deles, haverá alegria, haverá graça, haverá unção, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, meu irmão, minha irmã, que vocês serão usados como nunca vocês foram usados. Eu declaro que cada vez mais o fogo do Espírito Santo vai se manifestar na sua vida, e você vai experimentar da graça, do favor imerecido, porque você não resistiu a Deus, você foi humilde e falou: Senhor, eis-me aqui. Eu declaro isso sobre a sua vida. Você vai experimentar cada vez mais da graça, do favor de Deus, porque você serve, porque você lidera na casa do Senhor, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus?
Glória a Deus.
Um aleluia.
Aleluia.
Amém. Agora você vai abraçar os outros 5 que você não abraçou. Agora, que já vieram para cá. Você abraçou 5, agora vai abraçar os outros 5 que você não conhece. Você vai se apresentar. Os tímidos querem me matar, eu sei, mas faz parte.